Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 55. Uma brisa cortante esgarçava a serração, cujos retalhos flutuavam pelo topo das árvores. Três dias tinham decorrido depois da festa de São João. Berta seguia pela vereda que a dara tapera. Caminhava a passo lento e frouxo com a cabeça descaída, revolvendo na mente reminiscências que lhe pungiam o coração. A pequena distância atravessou Miguel por diante dela, sabinhá. Tião Fera foi preso. Aonde? Perguntou a menina surpresa. Perto de Cangora. Com certeza o enforcam. Esta resposta o mancebo a deu já afastado e de caminho para o lado das palmas. Berta suspirou, sendo que Miguel ia ver linda, mas logo seu pensamento descendente acendeu-se dessa ideia, para refletir sobre a desgraça do capanga. Apesar do horror que lhe inspirava ele desde a véspera de São João. Já pelo atrevimento de atacar Miguel, já pelas crueldades que praticara naquela noite, ela sentiu profunda da compaixão do infeliz que ia morrer execrado e maldito por todos. E sua alma confrangeu-se de dor. Tão absorta nessa pena chegou às ruínas que não reparou na singular atitude da nega em pé, no meio do terreiro, com o pescoço curvo, os olhos esbugalhados, à espreita de um objeto que, porventura, lobrigava entre a folhagem. Passara aberta e dirigia-se à porra da casa, quando a negra estendeu os braços hirtos para diante como se quisesse arremessar de si uma visão medonha, e caiu a estrebuchar em contorções dolorosas, arrancando guinchos aflitivos do peito ofegante. Na hora do mato, à esquerda da tapera, assomara de repente a figura do ribeiro, que aos olhos de Zana surgira como um pectro e a fulminara de terror. Aos gritos da preta, Berta arrancou o seu recolho, correu assustada, sem atinar com a causa de semelhante acesso. Vendo-a, Zana, que não cebera de sua chegada, atirou-se a ela, e cerrando-a ao peito com os braços mirrados, precipitou-se para casa em um ímpeto de desespero. Assim arrebatada de chofre, não descobriu a menina o vulto do ribeiro, nem ouviu o riso de escárnio que rincharam os lábios do assassino por ver o terror da negra e seu afã em levar a Eva, a menina do terreiro, e esconde-la na casa. Tinha ele segura a presa, e por isso não assodava-se, querendo gozar por mais tempo a delícia dessa vingança que julgava já extinta e renascia de novo como o broto de uma raiz morta. Assolado por um ódio implacável, lembrara-se dias antes de rever as ruínas da casa onde molara a vítima de seu rancor, e cevar-se-ia nas recordações de sua covarde atrocidade. Nessa ocasião, viu Berta pela primeira vez, e logo entrou a suspeita de ser ela a filha de Bezita, livre da morte pela súbita ameaça de um homem que ele não conhecera, mas supunha capanga de Luiz Galvão. Desde aí começou de tirar indagações e obteve a certeza que desejava. Seria, pois, esse o remate da vingança que há 20 anos principiara em Bezita e devia acabar na filha, depois de haver exterminado o pai. Furioso com o malogro do incêndio, porém aterrado com a sanha de João Fera, a quem só escapara pela corajosa intervenção de Miguel, o miserável tratou de fugir. Ao passar por Campinas e que o bugre fortara preso na véspera por gente do Aguiar, então animou-se a voltar a Santa Bárbara. Seu primeiro pensamento foi Bertata. Lembrando-se que ia matar a pobre menina, sentiu um prazer bárbaro. Parecia-lhe que Bezita revivia na pessoa da filha, e que assim podia ele assassiná-la outra vez, saciando seu imenso rancor. Ele que a princípio nem se apercebera da semelhança de Berta com a mãe. Tão apagada estava em sua memória a imagem da mulher a quem amara alguns dias para odiá-la tantos anos com o rancor de além-túmulo, agora que o ódio lhe avivara a reminiscência, via surgir a sombra viva de Bezita. Zana, deixando Berta no meio do aposento, voltou ao terreiro para espreitar o inimigo. Tremia o cor da preta com movimentos tetânicos, e os dentes lhe chocalhavam, mas em sua pupila esvairada lampejava um fulgor sinistro. Era horrível de ver-se aquela múmia viva, com os beiços repuxados e as unhas a crisparem-se como as garras de um abutre. O ribeiro recuou e escondeu-se no mato, esperando que passasse aquele ímpeto de furor. Zana, que tem você? Dizia, entretanto, Berta à porta da casa. Serenou a agitação da preta com o afastamento do ribeiro, e Berta, sentando-se na soleira, com as costas voltadas para o mato, submergiu-se outra vez nas cismas, em que se enleava agora sua alma, dantes tão isenta e descuidosa. Seu espírito girava em torno de uma ideia que, sobretudo, a preocupava. Era a oposição que Dona Ermelinda fazia ao amor da filha por Miguel. Já no fim da festa na noite de São João notara ela, Berta, o constrangimento de Linda, a quem a mãe não deixara mais arredar-se de junto de si. No dia seguinte, ainda mais sensível tornou-se o rigor. Linda não se animou a falar com Miguel, nem a brincar pelo pomar. Todo dia esteve na sala com a mãe ou umas velhas parentas, e Berta percebeu que os meigos olhos azuis da amiga tinham o rescaldo que deixam as lágrimas. Recordando todas estas circunstâncias, às vezes tinha Berta seus assomos de júbilo, pensando que ela podia Miguel amar livremente, sem desgosto nem obstáculo. Mas logo reprimia aquele impulso do egoísmo, e perscrutava em sua imaginação um meio para remover o obstáculo que ameaçava a felicidade de Linda. Depois acudia-lhe de novo a lembrança notícia que lhe dera Miguel da prisão do bugre, e sua alma esquecia as próprias tribulações para afligir-se e dar-se da mísera sorte daquele perverso. E que tamanha dedicação tinha por ela? Entretanto o ribeiro, oculto no mato, observava os movimentos da menina e rateiramente aproximava-se por detrás, contando surpreendê-la. Mas Ana alerta-lhe perceber a intenção e também de esguelha avançava para defender Berta e esganar o assassino se não lhe mentissem os pulsos descarnados. A cada passo que dava o ribeiro de um lado, arrastava-se a mísera louca, e Berta, que era o alvo da convergência desses dois impulsos, continuava inteiramente alheia ao que se passava. De ré, Zana Fina ficou estática e imóvel. Depois começou de tartamudear sons roucos e afinal soltou uma gargalhada estridente que ressoou pela mata, violentamente agitada neste momento. Berta, sobressaltada, ergueu a cabeça,